DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Neste jornal avançamos em direção à Guiné-Bissau, onde a sessão parlamentar ficou marcada pelos confrontos físicos e agressões verbais entre os deputados do MADEM-G15 e do PAIGC. Em Angola, tudo indica que o tema realização das autarquias foi esquecido completamente.
Era fundamental que o Presidente da República estabelecesse pontes ao invés de criar muros, de modo a edificarmos uma república republicana.
Neste jornal, antigo vigário-geral da Diocese de Cabinda defende que a Igreja Africana deve emancipar-se da Roma e caminhar sozinha.
Nós africanos, sobretudo os teólogos, devia ser um pouco mais combativo em relação a isso.
Eu, Brahim Adarami, estarei consigo nos próximos 20 minutos para contar tintim por tintim toda a informação desta sexta-feira, dia 4 de junho de 2021. E mais uma vez, muito bom dia. O Parlamento da Guiné-Bissau viveu nesta quinta-feira episódios insólitos de violência, insultos e confrontos físicos entre os deputados das duas maiores bancadas parlamentares, MADEM-G15 e PAIGC, respectivamente. A presidente em exercício da mesa da Assembleia Nacional Popular, Adjassatu Camará, teve que suspender a sessão.
Se amanhã não é retomar.
A própria Adjassatu Camará, que preside a Assembleia Guineense na ausência do presidente Cipriano Kassamá, viria a envolver-se em agressões verbais com a deputada do PAIGC, Kadi Saidi, ex-ministra da Defesa Nacional. As cenas de violência verificaram-se na sequência de um desacordo entre as bancadas sobre se deveriam discutir a apresentação e votação dos tratados, acordos e convenções internacionais ou se começariam por debater a atual crise social que o país enfrenta. Os partidos da oposição, o PAIGC, a União para a Mudança e deputados da PUP-DGB questionam a pertinência de o assunto das convenções ser debatido neste momento, enquanto há greves em vários setores da vida pública. O vice-líder da bancada parlamentar do PAIGC, na oposição, o Asna Papaidanfa, disse que não podem debater acordos e convenções com a presença dos membros do governo, que o partido não reconhece a sua legitimidade. Devemos assumir uma postura firme face à violação flagrante da nossa Constituição. Todos nós sabemos que este governo não resulta das eleições legislativas. É um governo que assumiu o poder por via da força antidemocrática. Por ser uma matéria que engaja o país, gostaríamos que fosse debatida só entre os deputados. Um pedido da bancada parlamentar do PAIGC, que foi rapidamente recusado pela presidente da mesa da Assembleia Nacional Popular, e mereceu também uma resposta da bancada do MADEM-G15, partido que sustenta o atual governo de coligação. Abdou Mané é o líder da bancada parlamentar. Estamos tristes com as declarações do líder da bancada do PAIGC. Este é um governo democrático, constitucional e um governo legítimo. O programa e o Orçamento Geral do Estado deste governo foram aprovados neste Parlamento. Não damos nenhum golpe de Estado. Portanto, esses membros do governo que estão aqui podem sim apresentar as propostas em nome do governo com toda a legitimidade.
E um governo legítimo, considerado democrático,
não é? A bancada do PRS, que faz parte da coligação governamental, também apoiou a posição do MADEM-G15. Mas o líder da bancada parlamentar do APU-PDGB, Armando Mango, tem uma posição diferente. Sabemos que houve um acidente no mar que matou muita gente. Sabemos que há greves por todo lado, inclusive na função pública guineense. Deveríamos começar por discutir estas questões no período antes da ordem do dia. Com o impasse no que deve ser debatido, o caos instalou-se no hemiciclo guineense. Nas redes sociais, milhares de guineenses classificaram o ato de vergonhoso. Na semana passada, o presidente guineense, o Narciso Coimbalo, voltou a admitir a possibilidade de o Parlamento ser dissolvido e serem convocadas eleições antecipadas. Neste momento, os partidos lançam-se numa espécie de pré-campanha eleitoral em contactos com a base eleitoral.
DW. Voz da Alemanha.
E este é o tema do dia no Facebook da DW África. Hoje perguntamos como classifica os episódios de violência ocorridos ontem no Parlamento da Guiné-Bissau. Recebemos mensagens de vários ouvintes. Armindo Zandamela diz que é muito preocupante. Ultimamente a Casa do Povo tornou-se num local de brincadeira e os atos de ontem acabaram por evidenciar isto. Também recebemos mensagem da Adulay Kandé, que diz que classifica os episódios de ontem como um ato muito normal na democracia, sobretudo quando se trata dos assuntos ligados ao povo. Recebemos ainda outros comentários que vamos ler no final deste jornal. Também pode participar no debate no Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Igreja Universal do Reino de Deus, de Angola, convocou para hoje uma Assembleia Geral para eleger novos órgãos de direção, contra a qual a ala reformista, liderada pelo bispo Valente Bizarra Luiz, ameaça recorrer à justiça. A Igreja Universal do Reino de Deus, em Angola, é motivo de disputa pela liderança e legitimidade de representar a instituição fundada pelo brasileiro Edir Macedo entre a ala de origem brasileira e a ala reformista. O chefe de Estado angolano, João Lourenço, participa hoje na Cimeira da Comunidade Económica dos Estados da África Central sobre a situação política e de segurança no Chad, avança a Agência de Notícias de Angola, ANGOP. Na quarta-feira, João Lourenço reuniu-se com o presidente do Conselho Militar de Transição da República do Chad, Mahamad Idriss Deby, em Luanda. As autoridades angolanas reafirmaram o apoio de Angola para a estabilidade do Chad, país que enfrenta um conflito militar que provocou já a morte do presidente Idriss Deby em abril passado. Um inquérito integrado agrário refere que a produção de cereais em Moçambique ultrapassou 1,9 milhões de toneladas em 2020, registando a maior subida dos últimos anos. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Moçambique. A cultura de milho teve o maior peso na quantidade de cereais produzidos em 2020, tendo ultrapassado 1,6 milhões de toneladas, seguindo-se a mapira com 142 mil toneladas e o arroz com 137 mil toneladas. O chefe de Estado moçambicano nomeou ontem António Supeia para o cargo de secretário do Estado da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. António Supeia substitui Armindo Ngunga, que ocupava o cargo desde janeiro de 2020. O novo secretário de Estado assume o cargo no momento em que o principal desafio são os ataques armados de grupos terroristas que têm afetado regiões mais a norte da província, provocando uma vaga contínua de deslocados, sobretudo em Pemba, a capital provincial. Manuel Rodrigo Arrasamani é o vice-presidente da Brigada da Comissão da Agricultura, Economia e Ambiente da Assembleia da República de Moçambique, afirma existirem alguns conflitos de terra nas zonas que recebem deslocados de terrorismo.
Constatamos, sim, de que há conflito terra, sem dúvida, porque vieram deslocados em que o Estado achou que deveriam identificar um lugar para reassentá-los, mas é Estado, terra é propriedade do Estado, ponto final. Então o Estado tem o direito de, naquela terra, usar.
De Moçambique, rumamos para Cabo Verde, país que recebe hoje mais 31 mil doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca ao abrigo do mecanismo COVAX promovido pela Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou o governo cabo-verdiano em comunicado.
DW África. Deutsche Welle.
Pouco ou quase nada se fala de autarquias em Angola nos últimos tempos. O assunto tem sido substituído por outros temas, como a corrupção. Organizações que lutam pela sua implementação não prevêem a realização de eleições autárquicas nos próximos 2 anos e dizem, Manuel Luamba, que o presidente João Lourenço não está a honrar a sua palavra.
Depois do adiamento das eleições autárquicas em 2020, a sociedade e os partidos da oposição exerceram pressões na imprensa e nas ruas, exigindo a sua materialização. Mas, nos últimos tempos, pouco ou quase nada se fala sobre o tema. Será que o processo autárquico foi esquecido? Fernando Sacoaiela, membro do projeto Agir, integrado no movimento Jovens pelas Autarquias, diz que a situação é preocupante.
Pelo facto de o presidente fechar-se em copa em relação ao assunto, evitar a discussão pública e, fundamentalmente, pelo facto de, até o preciso momento, não receber em audiência o movimento de autarquias que terá arremetido, quer a Assembleia, quer a Presidência, quer aos grupos parlamentares e aos partidos políticos com assento no Parlamento, um cronograma de ações que culminariam com a realização das eleições autárquicas em 2021.
Inocêncio de Brito, ativista cívico e membro do projeto Mudar Viana, uma iniciativa de emancipação da cidadania e participação comunitária, não acredita na realização de autárquicas nos próximos 2 anos por alegada falta de vontade política do partido governante, o MPLA.
Eu não acredito que se realizem este ano, e porque também tivemos o pronunciamento do presidente da República o ano passado que dava indicação efetiva que este ano não haveria eleições autárquicas porque ele não tinha se comprometido com nada. Próximo ano teremos as eleições gerais. Não me parece que será possível realizar as duas eleições ao mesmo tempo. Penso que nem este ano, nem o próximo ano teremos eleições autárquicas.
Em 2018, na primeira reunião do Conselho da República, depois das eleições de 2017, o presidente João Lourenço levou uma proposta aos seus conselheiros.
A proposta de realizar as eleições autárquicas em 2020...
Esta foi a data consensual. No entanto, a meio de 2020, não há sinais da sua implementação. Os motivos alegados vão desde a Covid-19 à não conclusão do pacote legislativo autárquico. Fernando Sacoaiela diz que o presidente angolano João Lourenço não está a honrar a sua palavra.
A palavra dada é para ser honrada. E nós estamos nos chamados novos tempos, no tempo da outra senhora, em que a palavra dada deve ter algum sentido, de modo a não repetirmos a proeza do dito pelo não dito de Eduardo dos Santos. Nós já não queremos. As autarquias locais seriam para ontem, conquanto já vamos tarde. O ano mais indicado para autarquizar Angola é 2021, pelo que em 2022 o país tem outros desafios.
Em 2020, o presidente Lourenço disse que não havia culpados no processo autárquico e que todos estavam a trabalhar, quer o Executivo, quer o Parlamento, no sentido de reunir as condições que tornarão possível a realização das eleições. Sacoaiela entende que a implementação do poder local traria a maior participação dos cidadãos na vida pública.
Era fundamental que o presidente da República estabelecesse pontes ao invés de criar muros, de modo a edificarmos uma república republicana, uma república dos cidadãos em detrimento da república dos militantes. E a república dos cidadãos, em nosso entender, seria viabilizada com a consolidação da democracia participativa através das autarquias locais, que será um estímulo para uma maior participação dos cidadãos na vida pública.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E ainda a partir de Angola, o antigo vigário-geral da Diocese de Cabinda, Raul Tate, considera que a Igreja Africana precisa emancipar-se de Roma para começar a caminhar com os seus próprios pés. Simão Lelo, é isso mesmo.
A entrevista à DW, Raul Tate, que durante muitos anos esteve à frente da Casa de Formação de Sacerdotes na Diocese de Cabinda, aponta alguns caminhos que podem ajudar a Igreja Africana a conseguir mais independência.
Algo mais se devia fazer nessa perspectiva para que a Igreja Africana pudesse emancipar. Os padres e os clérigos africanos já defendiam um concílio para a África, não um sínodo para a África. O sínodo não é tão vinculativo. O Papa consulta, né, os bispos, os padres sinodais e tal. Depois vem, sai uma exortação pastoral. Sim. É uma exortação pastoral.
Atualmente, muitas denominações religiosas em África são consideradas instituições comerciais. e várias franjas da sociedade vêm-se dominadas por várias religiões e as chamadas seitas religiosas. Em causa está a formação e o comprometimento daqueles que estão à frente destes grupos, afirma Raul Tati. O antigo secretário-geral da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé teme que a má formação de alguns agentes religiosos seja um grande empecilho e pede uma revisão do modelo de formação dos sacerdotes na Igreja Católica Apostólica Romana.
O próprio modelo de formação dos sacerdotes tem que ser revisto, porque esse modelo romano hoje já se põe em causa. Eu tenho refletido muito sobre isso, porque cada contexto tem seus desafios. Hoje, na Europa, já não encontra seminários cheios de seminaristas. Portanto, os seminaristas, um ou outro numa paróquia, e vão tendo as aulas na universidade. Não fazem teologia na universidade. Nós, africanos, devíamos, sobretudo, os teólogos, o episcopado africano, devia ser um pouco mais combativo em relação a isso.
Numa altura em que se registram várias crises nas mais variadas igrejas em África, e muitas servem de trampolim para extorquir os crentes mais pobres, o antigo vigário-geral da diocese Cabinda afirma que a emancipação africana passa pela aposta na autossustentabilidade das igrejas africanas.
Estamos super dependentes da Congregação para a Emancipação dos Povos. Se houver a emancipação econômica e financeira, vamos passar para outro tipo de emancipação. Porque Roma continua a controlar as igrejas da África por causa disso.
Raul Tati, antigo secretário-geral da CIAST, vigário-geral da Diocese de Cabinda e reitor do Seminário de Filosofia, e a sua visão sobre a Igreja Africana numa altura em que se discute a emancipação de África em todas as vertentes. Da província Amazonorte de Angola, Cabinda, para a DW, Simão Lelo.
DW Notícias.
França decidiu suspender as operações militares conjuntas com as forças do Mali, segundo um comunicado divulgado hoje pelo Ministério Francês da Defesa. O Mali, alvo de um golpe de Estado no final de maio, o segundo em menos de um ano, foi suspenso das instâncias da Francofonia, da CDAO e da União Africana. A União Europeia condenou esta quinta-feira o massacre de civis e a violência persistente por parte de grupos armados nos últimos dias na República Democrática do Congo, em particular nas províncias de Ituri e de Kivu do Norte. Quarta-feira, 13 civis foram mortos durante uma incursão de membros da milícia Cooperação para o Desenvolvimento do Congo num acampamento mineiro no nordeste do país. A Etiópia anunciou hoje que os soldados da Eritreia começaram a retirar-se da região etíope de Tigray, onde o conflito com as tropas federais se arrasta há mais de 6 meses. Mas o Ministério da Defesa não apresentou evidências do início da retirada militar da Eritreia, enquanto os residentes de Tigray afirmam que as forças do país vizinho ainda controlam áreas remotas da região. No plano desportivo, dou-lhe conta que a Alemanha, duas vezes campeã, qualificou-se ontem para a final do Euro de futebol de sub-21, marcando o encontro com Portugal ao bater os Países Baixos por 2-1 na segunda meia-final na Hungria. A final da edição 2021 do Europeu de Futebol de sub-21 na Eslovénia e Hungria está marcada para domingo, onde os alemães procuram o terceiro cetro e Portugal o primeiro na terceira presença após os desaires de 1994 e 2015.
DW, Espaço do Ouvinte.
Sobre a pancadaria de ontem no Parlamento da Guiné-Bissau, recebemos ainda comentários de Dadi Jakaté, que diz que é lamentável. A pergunta que se deveria fazer é como é que esses conseguiram ser deputados. A política de teira queimada não resulta em nada. E também recebemos mensagem de António Indi, que diz que os deputados devem ser responsabilizados. Sérgio Malalela diz que se esses são representantes do povo e têm esse comportamento, dá que pensar muito, porque deviam ser exemplos, ou seja, espelho da sociedade. Tal como muitos ouvintes também estão a comentar outros temas na página da DW África, como por exemplo a situação da África do Sul, do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, que está a ser investigado no âmbito da corrupção. Recebemos também alguns outros comentários no nosso Facebook. A todos os ouvintes que participaram, muito obrigado. Não se esqueçam que as notícias estão sempre, sempre em constante atualizações em dw.com/português, também no nosso Facebook. Em nome de toda a equipa, desejo-vos um bom fim de semana. Bom dia.